O assassinato de um coronel da reserva do Exército na zona norte de Porto Alegre, em novembro de 2012, mudou a história da ditadura militar no Brasil. A morte de Júlio Miguel Molinas Dias não foi só mais um fato que manchou a imagem da segurança pública. O oficial guardava segredos relevantes do período em que comandou o DOI-CODE do Rio. Documentos armazenados em sua casa comprovaram que o ex-deputado Rubens Paiva ingressou no temido aparelho repressor, fato que os militares jamais haviam admitido. A segunda revelação foi o conteúdo de um diário do coronel Molinas, no qual ele narra as manobras para encobrir um dos maiores escândalos protagonizados pelos militares, o atentado à bomba no Rio Centro. Esse é o tema do oitavo episódio do Aconteceu em Porto Alegre, podcast que recupera histórias marcantes da capital gaúcha. Eu sou Eduardo Rosa e converso com o jornalista José Luiz Costa, repórter de Zero Hora, que teve acesso com exclusividade aos arquivos secretos.
Bom, Zé, o caso, ele, como é que ele chega na redação? Era, a princípio, um crime comum, não tinha a dimensão que acabou se tomando depois, né?
É verdade. Inicialmente se imaginava como se fosse mais um caso de assassinato envolvendo uma espécie de latrocínio, né? Uma tentativa de roubo que não deu certo. Esse crime aconteceu na noite de 1º de novembro de 2012, no bairro Bela Vista. Uma pessoa chegava em casa de carro, foi abordada por criminosos, reagiu, estava armada e acabou sendo ferida mortalmente. Esse caso chega ao conhecimento aqui da redação ainda naquela noite, como um caso corriqueiro. Só que no transcorrer da madrugada, o nome da pessoa foi tornou-se conhecido e, naturalmente, que uma pesquisa na internet logo revelou que aquela pessoa era um oficial da reserva do Exército, um coronel, e que tinha sido, nos anos 80, comandante do departamento do DOI-CODE do Rio de Janeiro. E aí, então, a partir da manhã seguinte, que era dia 2 de novembro, um feriado, dia de finados, eu estava de plantão aqui na redação naquela manhã e coube a mim fazer a matéria do crime que aconteceu, desdobramentos do crime que aconteceu na noite anterior. E aí, já sabendo dessa informação, de que ele tinha sido um coronel do DOI-CODE, começaram as especulações em relação ao que poderia ter ocorrido. Inicialmente, aquela versão do latrocínio podia não se confirmar, poderia ser uma espécie de vingança contra o coronel, podia ser uma tentativa de roubar documentos secretos que ele eventualmente pudesse ter em casa.
Uma vingança pela atuação dele no Exército.
Exatamente, porque ele foi um militar que comandou o DOI-CODE Rio de Janeiro, que se envolveu em grandes episódios da história nacional, em período de ditadura, com fatos muito relevantes. Mas, enfim, inicialmente se pensava, a polícia trabalhou com a hipótese de latrocínio, mesmo assim foi até a casa dele conversar com os familiares, e o policial que investigava o caso pediu para olhar eventualmente alguns documentos que o coronel tinha guardado. E se deparou com uma pasta, um arquivo verde, em que estava escrito assim, DOI-1, que o DOI-CODE era relacionado ao DOI-CODE, o 1 era relacionado ao primeiro exército, que é no Rio de Janeiro. E ele abriu aquela pasta e viu que a primeira folha da pasta era o documento de ingresso do deputado Rubens Paiva no DOI-CODE do Rio de Janeiro.
Nesse momento, a polícia já teve a dimensão que o caso era muito maior do que parecia?
O interessante é que o delegado do caso, Luiz Fernando Oliveira, tinha sido paraquedista do Exército, antes de ingressar na Polícia Civil. Então, ele conhecia bem a história do Exército, a história do período da ditadura, e quando ele olha esse documento, saltou os olhos, porque ele sabia que o Rubens Paiva, durante desapareceu em 71, durante quase 40 anos, nunca teve a confirmação de que, de fato, ele foi levado para o DOI-CODE. A versão oficial das Forças Armadas era de que o Rubens Paiva tinha sido preso e levado para uma sede da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, e que depois, no transporte dele para o DOI-CODE, ele teria sido sequestrado por militantes de esquerda. Essa era a versão oficial até então. Com aquele documento em mãos, aquele documento que surge no, na pasta do coronel Molinas, assassinado aqui em Porto Alegre, vem a prova que, de fato, ele deu entrada no DOI-CODE e que o sumiço dele, então, era posterior à entrada dele, ao ingresso dele no quartel do DOI-CODE.
lembrar, o Rubens Paiva, ele foi buscado em casa, ele não estava em uma ação de militância, enfim, ele estava com a família em casa, foi buscado para ir ao quartel prestar depoimento.
Isso, exatamente, ele foi levado para um quartel da aeronáutica, era um feriado no Rio de Janeiro, ele estava descansando, ele era, já não era mais deputado, ele era um deputado cassado, mas ele era um empresário, morava no Leblon, no Rio de Janeiro, e a família estava, o filho, o Marcelo Rubens Paiva, estava na praia, era um feriado, era janeiro de 71, um dia quente no Rio de Janeiro, as pessoas caminhando, se divertindo, passeando, e era um dia, o Rubens Paiva estava tranquilo, quando de repente chega 3 ou 4 oficiais das Forças Armadas e o levam para depor, em tese, para depor num quartel da aeronáutica.
No momento que o delegado tem acesso a esse documento, o que que muda na investigação?
A investigação seguiu, embora a presença daquele documento, a investigação seguiu a linha do latrocínio e ela se confirmou. Não havia, então, por parte dos ladrões, interesses em questões pessoais do coronel, da atividade profissional dele enquanto estava na ativa das Forças Armadas. O objetivo dos ladrões era roubar, assaltar a casa do coronel. O coronel tinha 23 armas de coleção em casa e os ladrões, eles tinham o objetivo de roubar as armas dele porque sabiam que ele era colecionador de armas. E os ladrões, eles eram envolvidos, eles eram soldados da Brigada Militar que faziam negócios com assaltantes. Eles alugavam armas para assaltantes. Então o objetivo deles, em tese, era de roubar as armas do coronel. Só que o coronel andava armado, reagiu ao assalto e acabou sendo assassinado, e o assalto não se consumou. Porém, mais tarde, a polícia conseguiu comprovar qual foi toda essa dinâmica toda desse assalto, mostrando então que o interesse dos assaltantes, que eram os soldados da Brigada Militar, que acabaram sendo expulsos da corporação, condenados, o objetivo deles era, de fato, roubar armas. Então, não tinha ligação com a atividade profissional do coronel.
E como é que entra aí o trabalho do aprofundamento da matéria jornalística que acabou ganhando o prêmio ESSO, né?
Pois bem, a gente acompanhou então desde o primeiro dia esse episódio e com aquela suspeita de que pudesse ter sido um crime com alguma conotação política, né, pela atuação do coronel nas Forças Armadas. E aí a gente soube que a polícia obteve esse documento 3 ou 4 dias depois do crime e a gente ficou acompanhando o trabalho policial e ao mesmo tempo tentando acessar esse documento. Esse documento ele ficou sob sigilo dentro da polícia por ordem do governo de estado, da Secretaria de Segurança, da chefia de polícia, porque o governo de estado gostaria de fazer um evento, que acabou fazendo depois, para entregar esse documento para a família do Rubens Paiva, para os filhos do Rubens Paiva, que acabaram vindo a Porto Alegre receber esse documento. Então, em tese, no primeiro momento, esse documento ficou retido, ficou, digamos assim, sob sigilo dentro da polícia. Mas a gente conseguiu autorização depois do próprio secretário da Secretaria de Segurança para acessar esse documento. E então a gente reproduziu esse documento numa reportagem grande que a Zero Hora publicou. Fomos a São Paulo, entrevistamos o Marcelo Rubens Paiva, filho do deputado, entrevistamos outras filhas dele, né, duas filhas dele que também comentaram sobre o assunto, entrevistamos a Procuradoria da República do Rio de Janeiro, que também estava tentando responsabilizar quem matou o Rubens Paiva ou quem fez com que ele desaparecesse. Então foi uma matéria que teve grande repercussão nacional, foi divulgado também por outros veículos, né, o surgimento desse documento sigiloso. E na prática esse documento mudou a história do Brasil, porque até então as Forças Armadas nunca reconheceram que o Rubens Paiva esteve no Joycode. Aquele documento comprova isso, né? E além disso também, essa reportagem é importante porque entre os documentos do coronel Molinas havia também uma espécie de diário em que ele revelava, em que ele revelou toda uma trama para ocultar um atentado que teve no Rio Centro em abril de 81, já no período em que o coronel Molinas comandava o DOI-COD, porque a morte do deputado Rubens Paiva, né, o desaparecimento, ela ocorreu em 71. E esse documento o coronel Molinas trouxe para a casa dele num período em que ele não era comandante, mas que ele resolveu trazer. Mas trouxe junto esse diário aí, com uma espécie de diário, contando como é que foi a trama para ocultar o atentado no Rio Centro, que foram bombas que oficiais do Exército pretendiam jogar na plateia ou no entorno do palco de um show que celebrava o 1º de maio e também assim uma conotação de críticas ao governo da época.
A ideia era incriminar a militância com essa farsa.
Exatamente, incriminar a militância de esquerda, porque na época... existiam muitos atentados provocados pela esquerda e os oficiais mais revoltados, porque era um momento em que a ditadura já estava muito enfraquecida. E aí então os militares que não queriam que essa ditadura, que queriam que a ditadura permanecesse, eles começaram a fazer eles atentados e atribuir esses atentados à esquerda para dizer, para que a sociedade entendesse, olha, não dá para terminar com a ditadura porque a esquerda é violenta, provoca atentados, etc, etc. E esse era o objetivo deles naquele dia, só que a bomba explodiu dentro do carro dos militares. Aí não tinha como dizer, não eram eles os autores do atentado. Só que aí... A Forças Armadas, o Exército, o DOI-COD, armou toda uma cena como se alguém tivesse colocado a bomba para matar os militares.
Essa matéria sobre o Rubens Paiva, ela acabou também adiantando uma conclusão que a Comissão da Verdade chegou só no final do ano seguinte, divulgou no final do ano seguinte também, né?
Exatamente, a Comissão da Verdade recebeu esses documentos, a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Estadual da Verdade recebeu esses documentos e pôde acelerar, antecipar o seu trabalho, porque até então não se tinha esse documento. Isso era uma hipótese que aventada por muita gente, mas que não tinha comprovação.
Quantos anos você tem de reportagem?
Eu estou completando esse ano 25 anos de reportagem. Na Zero Hora são 20 anos na editoria de... Passei pela editoria de geral, editoria de polícia. São um total completo aqui na 0 a 20, com mais 5 em outros veículos, 25 anos de atividade.
Foi a mais marcante da tua carreira?
Sem dúvida, porque essa reportagem teve uma repercussão muito grande no país inteiro e conquistou o prêmio ESSO de jornalismo, que era até então o prêmio mais importante do jornalismo brasileiro.
Ganhou o prêmio ESSO na categoria nacional, né?
Sim, o prêmio ESSO ele tem três prêmios principais, que é o prêmio ESSO de jornalismo, o prêmio ESSO de reportagem, que é o segundo, e o prêmio ESSO regional, que é o terceiro, numa espécie de hierarquia. O prêmio ESSO de jornalismo é o top, é o principal.
Certo, Zé Luiz Costa, muito obrigado aí pela participação aqui no Aconteceu em Porto Alegre.
Valeu, Eduardo, obrigado.
Este foi o último episódio da primeira temporada do Aconteceu em Porto Alegre. A produção foi do Paulo Egídio e a edição do Douglas Weber. Voltaremos em breve com mais histórias marcantes da cidade. Música.